rádio faz história.
Esse sabia tudo de encantar multidões. Orlando Silva.
Lábios que beijei, mãos que eu apaguei, numa noite de luar, assim, o mar na
sua. Que voz é essa, hein, gente? O cara realmente sabia e muito. Como interpretar, como colocar a voz. E é o assunto de hoje da pesquisa de nossa colaboradora das segundas-feiras, professora da Faculdade de Comunicação da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC, e jornalista Rose Eskenazi. Que presente é esse que você traz pra gente, hein, Rose?
Bom dia, tudo bom, Marco Aurélio? Bom
tudo
dia
joia.
A todos. Vamos ouvir hoje um pouquinho do Orlando Silva?
Exatamente.
Lábios que beijam. Que coisa mais romântica, né?
E tem muita
que
gente.
Voz.
Tem muita gente que chora e se emociona ao ouvir essas músicas, né, Rosa?
Olha só, é interessante porque ele está fazendo 100 anos, faria no dia 3 de outubro, né? Então eu me pergunto se vamos fazer alguma homenagem, se os jovens já ouviram falar nele, né?
Ele nasceu em 3 de outubro de 1915, né?
Isso. Ele é considerado uma das melhores vozes surgidas no Brasil, né? Participante da época de ouro da música brasileira. Então ele acabou ficando ao lado de três outros grandes cantores, que eram os ídolos dele, que eram Francisco Alves, o Silvio Caldas e o Carlos Galhardo. E assim, ele teve uma carreira muito pequena, né? Eu vou contar aqui para vocês rapidamente, só durou 8 anos e 6 meses. Mas nesse pouco tempo ele fez uma quantidade enorme de fãs e conseguiu uma vitória muito grande, mas ao mesmo tempo a gente vai ver que teve coisas colaboraram contra, né, a carreira dele, que ele mesmo cavou, coitado, né? Mas o Orlando, ele nasceu num bairro de gente dentro, muito pobre. O pai era o José Celestino da Silva, que era violinista e amigo do fabuloso Pixinguinha, que eu espero falar sobre um dia aí no programa. E ele tocava serenatas, mas só que o pai morreu muito cedo, o Orlando ficou órfão muito cedo, a casa era muito pobre, e o divertimento dele era ouvir discos na casa da vizinha. E ouvir rádio, claro, né? Todo mundo ouvia rádio naquela época. E ele gostava de subir em uma moreira na casa dele e ficava imitando Francisco Alves. E para ouvir a própria voz, ele pegava uma lata de manteiga, tampava os ouvidos com algodão e projetava a voz. Então esse invento maluco foi ótimo para ele, porque ele acabou criando uma técnica própria de emissão de voz. Então nós temos um trechinho sobre a infância dele, né? Que ele fala sobre o pai, né? Aí você vai poder colocar um pedacinho ele falando do pai, Orlando Silva.
É isso, uma entrevista que ele concedeu à TV e Rádio Cultura de São Paulo, da Fundação Padre Anchieta, em 8 de outubro de 1973.
Eu nasci no Rio, no subúrbio da Central, uma estação chamada Engenho de Dentro. Aquele tempo era a Rua Augusta, número 25, hoje é General Clarindo. Ali nascia esse cantor de vocês. Não, meu pai tocava violão. E muito bem, tanto que ele participou do conjunto do Pixinguinha, que correu toda a Europa, os Oito Batutas. E papai só não foi, que já havia nascido 3 filhos, entre eles eu, era o caçula. Então, o conjunto dos Oito Batutas ensaiava muito lá em casa. Eu já desde menino que eu fui me habituando com flauta, cavaquinho, violão, pandeiro. E a coisa da música veio em mim desde menino realmente. Quando eu ia para a escola, entre os cadernos e livros, eu levava também um folhetinho de modinha. E na hora do recreio, depois eu comia a minha merendinha, eu já ficava lá, lembrando as músicas e lendo a letra. E eu já ia aprendendo as músicas.
Confirmando aquilo que você disse, Rose. E ele ia para a escola, nós acabamos de ouvir aí nesse áudio da TV Cultura de 8 de outubro de 73, ele ia para a escola levando uma revistinha de música e na hora do recreio ele ensaiava. E para você, ouvinte, as pausas que vocês acompanharam é porque esse registro no arquivo da TV Cultura vem só com as respostas, então não aparece o áudio das perguntas, né? Só com aparece o rosto do Orlando Silva em close, em preto e branco, 1973, ainda nem tudo, a TV a cores já tinha começado no Brasil, mas nem tudo era gravado em cores, e as pausas acontecem porque a TV Cultura deixou no arquivo apenas os trechos com o áudio dele, sem o áudio das perguntas. Rose.
Bom, então ele teve muitos empregos, foi sapateiro, vendedor de tecidos, roupa, mensageiro, estafeta, como diziam naquela época da Western, né? E ele foi trabalhar como office boy aos 16 anos e ele caiu do bonde e lesionou gravemente a perna. E o acidente, né, fez com que ele ficasse em casa muitos dias, ele teve muitas dores, sentiu muitas vezes, ele tinha que tomar morfina para diminuir a dor. Naquela época era o que se dava, né? Então ele ficou preso à cama, ouvindo o rádio, cantando. E o pessoal do lado de fora da janela, no ponto de ônibus, ficava parado naquela janela ouvindo a voz. Imagina, não sabia nem quem estava cantando direito, mas era essa voz que já estava encantando. Então, como ele não podia caminhar, não podia ser mais office boy, ele foi trabalhar como cobrador de ônibus. Então, durante a viagem, ele ficava cantando, e as pessoas ficavam encantadas, né? Então, quando ele chegava no ponto lá de ônibus, na saída do ônibus, né, na garagem, todos os colegas pediam para ele cantar. Então, ele virou popular na garagem de ônibus. Então, assim, o autor de uma biografia dele chamada Nada Além, o Jorge Aguiar, ele fala que a gente, quando for ouvir o Orlando Silva, a gente tem que entrar dentro do mundo de beleza que ele criou, porque o timbre vocal dele era cristalino, soberbo, né? Tinha uma grande abrangência vocal, uma extensão impressionante, e conseguia fazer uma variedade muito grande com a voz, além dos efeitos emocionais. Ele sempre era muito intuitivo, né? Em cada palavra ele imprimia assim, um tom poético e dramático. Até que um cara chegou para ele, mais velho, e falou: olha só, você tem que se profissionalizar, tem que fazer um teste numa rádio. Então ele era tímido, né? Ele levou essa vontade, assim, ele foi pensando nisso, até que aos 18 anos ele foi fazer um teste no centro da cidade para o produtor da Rádio Cajuti, que era o Luiz Barbosa. E ele foi até ridicularizado pelos músicos profissionais, porque acharam ele mal vestido, magro, feio. Ele era feio, muito feio, tímido. E aí perguntaram: qual é o tom que você vai cantar? Ele falou: qualquer tom. Aí pensou: esse cara tá se achando o máximo, né? Quando ele cantou a valsa Céu Moreno, as pessoas falaram: nossa, que voz! E quem estava lá era o Bororó, que era o Alberto de Castro Simões da Silva, que era um compositor, e se aproximou dele e falou: não, olha só, você vai ter que conhecer uma pessoa muito especial, eu vou te apresentar uma pessoa ótima para você. Então marcaram um encontro no Café Nice, na Rio Branco, Avenida Rio Branco, que era um lugar onde os compositores e cantores se reuniam. Então quem era essa pessoa? Nada menos do que o Francisco Alves, o rei da voz, já naquela época. O Francisco Alves já era um grande recordista da indústria do disco 78 Rotações e era um sucesso nas rádios. Então, quando se encontraram, o Chico viu que ele era muito tímido, pediu para ele cantar. Aí ele falou: tá bom, vamos entrar dentro do meu carro e você canta. E também, quando cantou a música Lágrimas, o Chico Alves ficou encantado e resolveu ser padrinho dele. Ele falou: olha só, você é muito bom, você vem comigo no programa de estreia da Rua Cajuti, da Rádio Cajuti, você vai cantar comigo, e ele iria lançá-lo, então, com essas músicas românticas, canções seresteiras, sambas canções. Então, claro que Orlando Silva ficou encantado, logo Chico Alves, né, que coisa maravilhosa. Então, a vida do Orlando Silva começou a mudar, da extrema pobreza, começou a ganhar um cachê aqui, passou por várias rádios, e começou a gravar na RCA Victor, que era principal gravadora da época, onde gravavam Carmen Miranda, Vicente Celestino, Francisco Alves e agora, então, Orlando Silva. começou a vender muito e a reunir nas rádios onde ele se apresentava, nos shows, muita gente. Mais tarde ele vai ganhar o título de o cantor das multidões pelo Oduvaldo Cosi, que reparou que quando ele cantava, muita gente ficava ao lado dele, em volta dele, então ele ganhou o apelido de o cantor das multidões. Mas para você ver como é que ele era eclético, uma vez ele estava no estúdio, encontrou com o Noel Rosa, e o Noel Rosa estava esperando um cantor que não veio e tinha que gravar naquele horário, porque você paga o estúdio, né? E o Noel falou, olha só, será que você podia me ajudar? Eu tenho que gravar essa música Meninas dos Meus Olhos, eu não tenho ninguém, vai acabar o meu horário. E ali o Orlando Silva aprendeu rapidamente a música e gravou. E ficou ótimo. Então depois o Noel perguntou para ele assim, mas como é que você conseguiu isso? Você não canta assim. E aí o Orlando Silva disse, olha, eu tenho várias vozes, descobri que eu tenho várias vozes diferentes. Eu posso cantar o carnaval, o samba, o fox. Então ele era eclético na voz. Vamos ouvir um pedacinho?
Vamos acompanhar.
Menino dos Meus Olhos.
Menina dos olhos castanhos que reside lá na terra, vem com filho de terra.
Meninas, rapaz, já pensou se o seu marido tivesse, na época de namoro, dito, tu és a menina dos meus olhos, sou cego pelos olhos teus.
Vendo, né? Bom, então ele passou por várias rádios, Rádio Guanabara, Rádio Transmissora, que depois se transformou na Rádio Globo, e, claro, na Rádio Nacional, ele começou a fazer muito sucesso na Rádio Nacional e acabou levando a Rádio Nacional também a se tornar o número um, né, das emissoras, mas foi um processo. E ele começou a ter muitos compromissos, muitas viagens, foi muito assediado pelas mulheres, logo ele que não era bonitão, as mulheres caíam em cima dele, né? E ele começou a ficar muito cansado, muito exausto, até que um dia no estúdio um homem se aproximou dele e falou, olha só, eu tenho um pó mágico que não vai te embebedar nem te dar ressaca e que vai te dar muita energia. E aí o Orlando Silva olhou para aquilo estranho, que não sei o que é aquilo, que pó mágico, e aí você experimentou cocaína na época, que era uma novidade. E com esse efeito da droga, ele cantou ao vivo na Rádio Nacional uma música chamada Caprichos do Destino, do Pedro Caetano e Claudionor Cruz. E essa música emocionou tanto a plateia, ele chegou a chorar na música e nunca se viu nada igual. Até os técnicos da emissora começaram a chorar. Olha que loucura. Uhum. Então o jornal A Noite fez uma reportagem especial sobre aquela apresentação e todo mundo falava, olha, nunca se viu isso. Então ele conseguia superar naquele momento o ídolo, o padrinho dele, que era o Francisco Alves. Então, nesse momento, a carreira dele deu mais um grande salto. E até o Getúlio Vargas, o presidente, falava, não, admiro muito, Orlando Silva gostava muito. Um dia ele foi engraxar o sapato e o humilde engraxate falou, olha só, cuidado com a feitiçaria. Eu vi a reação do pessoal quando você cantou na Rádio Nacional, todos enlouqueceram, mas toma cuidado, porque a feitiçaria pode se voltar contra o feiticeiro. É claro que o Orlando Silva não ligou para a advertência, e a cocaína para ele naquele momento estava sendo ótima, e ele tirava o cansaço imediato dele, mas ele acabou mergulhando na droga profundamente. Uhum. Então o público comprou o Lábios que Beijei, que foi um disco muito especial, e foi realmente investindo nele, todo mundo queria investir. Os discos batiam recorde de venda e até no carnaval o cantor romântico surpreendia. Ele gravou Abre a Janela, de Roberto Martins e Arlindo Marques, e A Jardineira, que foi um sucesso absoluto no carnaval durante muitos anos. Vamos ouvir um pedacinho do Abre a Janela?
Vamos lá, Abre a Janela, com Orlando Silva, aqui no Todas as Vozes.
Abre a janela, formosa mulher, estende ser a deusa quem te adora. Apesar de te amar como sempre amei, na hora da orgia eu vou embora. Abre a janela, formosa mulher, estende ser a deusa quem te adora. Apesar de te amar como vamos sempre a ver. Na hora da orgia eu vou embora.
Uma lógica meio machista, né? Apesar de te amar como sempre, amém, na hora da orgia vai embora. É a versão antiga do que depois o pagode, chamado pagode brega romântico, gravou como Estou Fazendo Amor com Outra Pessoa, mas é de você que eu gosto, né?
É uma era visão, um grande problema naquela época.
É uma visão meio machista.
Hoje a mulher, enfim, vai pra orgia também, né?
Exatamente. Casal. Hoje em dia não tem essa não, cara. Se um, pode, se um lado da história pode, porque com o outro lado não pode, né, Rosa?
Claro. Olha só, ele contava com arranjos maravilhosos do Radamés Inátili, que estava sempre ao lado dele nas rádios, nas gravações, né? Então ele, na verdade, Orlando, começou a assustar os bons compositores, que achavam que a música deles não era tão boa para o cantor das multidões. Então, às vezes, o Orlando escolhia boas músicas, mas às vezes ele gravou umas mediocridades também, né? Mas, de qualquer maneira, ele ultrapassou o padrinho dele. Isso é uma grande marca, algo inimaginável. Então, uma vez ele falou, olha, o Francisco Alves tem uma ótima voz, mas não tem emoção ao interpretar. Então, ele juntava emoção e grande voz. Bom, ele se apresentou bem nas rádios de São Paulo, Rádio Record, e reuniu milhares de pessoas. Todo mundo ficava abismado com ele, né? Porque era um estilo de cantar daquela época, que hoje em dia não está na moda, né? Mas, de qualquer maneira, Orlando Silva não se sentia feliz. Ele estava sempre deprimido, ele tinha uma tristeza da infância, que ele hoje poderia ter feito uma terapia, né, uma análise, né, psicanálise, mas Orlando Silva, ele estava infeliz. Essa apresentação da Rádio Record, que foi um sucesso absoluto, ele chegou no hotel mal, doente, passando mal, e pediu um enfermeiro. E o enfermeiro veio de madrugada e aplicou um negócio nele, e que realmente foi ótimo. E o que era aquilo mágico que fez com que ele ficasse bem? Era morfina, a mesma substância que ele tinha usado na época do acidente de bonde, né? E nesse momento, então, ele volta a se viciar na morfina e começa a ter muitos problemas pessoais. Começou a minar a vontade dele, ele perdeu a humildade. A humildade, às vezes, é muito ruim quando você não pede o que você merece, né? Mas ele começou a fazer muitas exigências, começou a ter problemas com a gravadora e, de repente, a RCA demitiu ele, que é uma coisa impossível. Ele foi para Odeon, mas não era a mesma coisa. Então, a gente pode lembrar daquele engraxado, será que a feitiçaria voltou-se contra o feiticeiro, né?
O vaticínio, a previsão do
é incrível, né?
Daquele engraxate, né?
É, e a morte do padrinho Francisco Alves naquele acidente em 52 também aumentou muito a tristeza dele, porque o Francisco Alves foi muito importante. Então, Orlando teve altos e baixos na carreira, casou-se com uma moça, Maria de Lourdes Souza Franco, que o ajudou muito, e praticamente tirou do vício, mas aí ele largou a carreira nos anos 60, então foram só 8 anos de carreira, e ele morreu no dia 7 de agosto de 1978. E ele deixou um sucessor, que é o Nelson Gonçalves, que a gente pode falar aqui em outro momento, que também tem problema com droga muito sério, né? Então, para terminar esse programa, eu queria mostrar para vocês o Fox, que é Nada Além, que é uma música belíssima, em que as pessoas, os arranjadores se aproximaram das canções do Cole Porter, do Irving Berlin, uma música muito bonita e que fez muito sucesso, do Mário Lago e do Custódio Mesquita. Vamos
muito
ouvir o Nada
bem,
Além?
Nada Além, aqui no nosso O Rádio Faz História, do Todas as Vozes.
Nada além, nada além de uma ilusão. Chega bem, que é demais para o meu coração. Acreditando em tudo que o amor mentindo sempre diz, eu vou vivendo assim feliz, na ilusão de ser feliz. O amor só nos causa sofrimento e dor.
É, minha gente, o rei da voz, o cantor das multidões.
O padrinho. É. Mas é muito bonito, né? Assim,
o rei da voz, o padrinho, e ele, o cantor das multidões.
Exatamente. Isso. Mas eu acho ele, sim, não é o estilo da atualidade, mas se você para ver, ele fala cada palavra com emoção, né? Ele tem um estilo e tem uma voz única. Ninguém conseguiu ter uma voz como a do...
Sem dúvida. Para você ter uma ideia, Rose, aqui no estúdio, Simone Magalhães, nossa produtora, e o Lucas Alexandre estão dizendo, nossa, que voz, né? Que ele tinha, nossa, que bom. Não sei o que. Você vê?
Ganhou mais dois fãs.
É, tá vendo? A nova geração... É, precisa conhecer os talentos de todas as gerações, né, Rose?
E você... Eu acho que alguém tem que comemorar os 100 anos dele, né?
É, menina, você vê, dois jovens aqui no estúdio, né? Uma menina, né, recém-saída da adolescência, e um rapaz também recém-saída da adolescência, Simone e o Lucas, vibrando aqui com Orlando Silva, com o cantor das multidões.
Que bacana, hein?
Né, bacana?
Adorei.
E inclusive a Simone está duplamente feliz agora por eu ter citado no ar e por ter chamado ela de uma menina que saiu da adolescência, que ela disse que isso é bondade minha. Rose, próxima segunda-feira, novo encontro, tá bom?
Bom dia.
Rose Eskenazi, hoje deu uma aula sobre Orlando Silva, a história de Orlando Silva no Rádio Brasileiro, aqui no quadro, que valoriza, inclusive trazendo o cantor das multidões, valoriza a memória do rádio do Brasil.
Rádio faz história.